O Estado brasileiro, ao longo das décadas, jogou uma parcela da sua população em áreas de terra, muitas vezes, não apropriadas para produção, ou quando jogou em áreas de terra apropriadas para produção, jogou em lugares tão distantes de infraestrutura, de estrada, de acesso à água, de acesso à energia elétrica, de acesso a mercados, porque fica distante de centros consumidores, que praticamente inviabilizou o desenvolvimento produtivo desses agricultores que foram assentados. Então, parte da pobreza rural está lá. É um enorme passivo social que temos que recuperar. E é determinação da presidenta que os novos assentamentos levem em consideração a qualidade do assentamento. Bom, isto significa que vamos ter que gastar mais recursos para assentar, obviamente. Porque todos nós sabemos que terras melhores, mais próximas das infraestruturas e dos mercados, são mais caras. Todos sabemos que, para o assentamento se desenvolver, tem que ter mais dinheiro investido no desenvolvimento do assentamento. Mas também temos que buscar aquele passivo desses assentados que estão em péssimas condições. Mas, repito, há muitos assentamentos que são exemplos de como a reforma agrária pode dar certo no Brasil. Eu mesmo tive segunda-feira da semana passada num assentamento que, há 23 anos atrás, eu conheci eles quando eles eram acampados. Estavam, inclusive, numa área que tinha sido objeto de um financiamento do antigo Proálcool, lá na década final dos anos 70, que nunca plantaram um pé de cana e nunca tinham produzido um litro de álcool. E pegaram o financiamento, sabe-se lá o que fizeram com o dinheiro. Portanto, uma brutal de uma irregularidade. E a terra abandonada há anos. Lá no final dos anos 80, houve uma ocupação de agricultores sem terra. E eles estavam numa situação muito difícil. Eu sou médico de profissão, eu era, na época, sou ainda licenciado, médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, e o sindicato fez uma ação de solidariedade, pediu que os metalúrgicos levassem cobertor, comida, remédio, e a direção do sindicato pediu se eu podia, como médico, levar os medicamentos a eles, e eu levei. E entrei no assentamento e fiquei, senador Suplicy, eu acho que a tarde inteira, até o início da noite, no inverno do Sul, atendendo gente que não tinha médico. Saí de lá moído de cansado. Mas, para minha alegria, 23 anos depois, eu, como ministro do Desenvolvimento Agrário, pude visitar o assentamento dessas pessoas e vi as crianças estudando, as crianças sadias, né? Vi os produtores produzindo arroz orgânico, vi o governador Tarso Genro pilotar uma colheitadeira financiada pelo Mais Alimentos, vi os agricultores embalando a vácuo o arroz orgânico que eles servem na merenda escolar para os municípios vizinhos, e vi eles dizendo que o PAA e o PNAE é importante para eles. Então, um assentamento que deu certo. E, assim como esse exemplo, nós poderíamos dar tantos outros exemplos. Então, acho que a gente tem que ter equilíbrio nessa discussão e, principalmente, nós temos que resgatar os direitos sociais desses que foram assentados de forma precária, digamos assim. Então, podemos passar ao próximo? O reordenamento fundiário, eu tenho que falar do Terra Legal, ainda estou me estendendo muito, vou concluir. O reordenamento fundiário é uma outra política importante. Eu falei, de certa forma, do Programa Nacional do Crédito Fundiário no início. Esse número eu acho um número significativo. São 92 mil famílias desde 2003 que puderam acessar terra através do Programa Nacional do Crédito Fundiário. Quase 100 mil famílias. Nós temos também parceria com os governos estaduais para ações de regularização fundiária e de reordenamento fundiário. E temos o programa Terra Legal. Foram feitos 5 pregões de contratação de serviços, de georreferenciamento. Tem toda uma transparência de informações hoje, onde as pessoas podem acessar via internet, todo o trabalho feito das terras que já foram levantadas. Houve todo um desenvolvimento de software. E publicamos agora, dia 12, uma nova portaria que simplifica medidas para imóveis até um módulo fiscal e de 1 a 4 módulos fiscais também de forma diferenciada para agilizar os a titulação e a regularização das terras. Próximo. Aqui, eu queria colocar para vocês o que está disponibilizado hoje na internet. Qualquer cidadão brasileiro pode acessar isso aqui. Para chegar nisso, obviamente, houve muito trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho desse trabalho. Né? Todos os imóveis medidos, georreferenciados, já estão disponíveis. São 35 mil imóveis. E eles servem de base para outras ações do governo. O IBAMA, por exemplo, tem utilizado essa base para fiscalizar indícios de desmatamento. E olhem esse dado muito importante. Desses 35 mil imóveis, apenas 198 deles o IBAMA detectou indícios de desmatamento. Por que que a gente está salientando isso aqui? Isso revela que quando a terra passa por um processo de regularização, inicia o processo de regularização, de fato ela fica melhor protegida. Então é um número, em 35 mil imóveis, apenas 198 tem indício de desmatamento, é de fato muito significativo. Podemos, então aqui vai abrindo, né? Aqui foi abrindo Rondônia, aqui em homenagem ao nosso presidente da comissão, né? Abrimos Rondônia, vai abrindo as glebas, vai abrindo as áreas, né? Vai dando o zoom, né? Aumentando o zoom para a parte sul do estado de Rondônia, e chegamos até esse dado, né? O município de Alvorada do Oeste, as parcelas georreferenciadas, gleba, Bom Princípio, parcela Alvorada do Oeste, lote 38A, 40A, do senhor Joaquim Silveira de Rezende. Isso é dado público, gente. E está disponibilizado ao público dentro das normas que a CGU adota para a disponibilização de dados públicos. Então dá muita transparência ao processo. É lógico que para chegar nisso, houve muita dificuldade. Por que houve dificuldades? O pessoal, que é um pessoal pequeno, nós temos, para os senhores terem, e senhoras terem ideia, nós temos, para fazer todo esse trabalho monstruoso na Amazônia, legal, nós temos 273 servidores. Para fazer todo esse trabalho monstruoso, temos só 273 servidores. Então, o pessoal faz um trabalho gigantesco. Mas teve outras dificuldades que foram enfrentadas. Né? Porque precisa fazer a medição dos perímetros, precisa fazer a certificação e correção das matrículas junto aos cartórios, precisa fazer a medição e destinação aos particulares que as ocupam, precisa fazer a doação às prefeituras das áreas urbanas, precisa fazer o repasse de áreas a outros órgãos federais. Enfim, é um trabalho gigantesco a ser feito. E, no início, o que que acontecia? No início, o grande problema era que não havia sequer uma metodologia definida para a contratação do georreferenciamento. Então, isso trouxe muita dificuldade. Havia uma ausência de metodologia, era algo novo para o Estado brasileiro, uma ausência de metodologia para a contratação. Havia um desconhecimento e despreparo das empresas para fazer o levantamento de campo na Amazônia, com todas as dificuldades. Uma parte do ano não dá para fazer, por causa da chuva. Né? Então, as empresas vencedoras das que foram contratadas também tiveram dificuldades para se adaptar. E havia até ausência de ferramentas de gerenciamento para fiscalizar. Então, tudo isso teve que... Né, paulatinamente ser resolvida, eu diria que hoje boa parte disso está resolvida. Qual é a nossa maior dificuldade hoje? A maior dificuldade hoje, senador Assir, é racionalizar e simplificar a documentação e os procedimentos que compõem a instrução processual. Essa é a maior dificuldade do momento. Para isto, nós publicamos essa portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a portaria 21, agora dia 12 de abril, e essa portaria, ela simplifica. Eu não vou aqui falar dos procedimentos de simplificação, mas a gente simplificou muito essa parte processual dos imóveis até um módulo fiscal. Publicou hoje, dia 12 de abril? Exatamente, dia 12 de abril, publicado. Ela passou anteriormente por aquele Conselho Gestor Intergovernamental, onde tem, inclusive, participação dos estados, participação da sociedade civil. Nós chancelamos essa proposta no Conselho Gestor Intermunicipal e a portaria está publicada. Então, até um módulo fiscal, nós simplificamos muito um conjunto de requerimentos. Vai se exigir, basicamente, requerimento, declaração, georreferenciamento da ocupação com perímetro e certificação, análise de sobreposição, eventualmente, pesquisa e inclusão no SNCR, aprovação vai ser regional, em vez de ser centralizada aqui em Brasília, vai ser regional, né, obviamente com o apoio da AGU e da consultoria jurídica, e, por fim, a emissão do título. Né? Então, nós acreditamos que até um módulo fiscal vai agilizar muito, de 1 a 4 módulos, aí há um conjunto maior de exigências, e acima de 4 módulos segue como é hoje. Porque também é importante dizer o seguinte, a gente tem que agilizar, tem que simplificar, mas com segurança jurídica. Nós não podemos nem deixar de garantir o direito de cidadania de quem precisa da regularização, mas também temos que ter todo um cuidado para não chancelar nenhuma irregularidade. Infelizmente, dada a situação dos anos 70, 80, com uma imensidão de títulos provisórios de tudo que é natureza, de tudo que é jeito, situações das mais diversas, né, que quem é da região sabe que tem coisas complexas, né, nós temos que ter uma certa segurança. Mas, na nossa avaliação, a tendência agora é que, ultrapassadas essas dificuldades iniciais, vai dar para fazer um processo de agilização muito mais forte. Então, prezado senador Assir, senadores e senadoras, eu agradeço a oportunidade de apresentar um pouco do trabalho do Ministério e fico à disposição para dúvidas, questionamentos e perguntas.
Muito obrigado, ministro Pepe, pela sua presença e pela sua explanação aqui na nossa comissão. Eu entendo que o trabalho do MDA é um trabalho apaixonante, ministro, porque é um investimento na agricultura, mas é um investimento a partir do ser humano, está cuidando do homem no campo, está cuidando da inclusão social, de eliminar a pobreza no campo. Então, é um trabalho realmente que apaixona a todos nós. Nós fizemos aqui pela ordem, a ordem de inscrição, senadores e senadoras, pela ordem de chegada. Nós temos aqui a senadora Ana Amélia, senador Moca, senador Jaime, senador Suplicy, senador Ciro e senador Sérgio Souza. Pela ordem de chegada.
Eu e o Zezinho, lá do café.
O Zezinho é parceiro do horário. Não, então, passo a palavra à senadora Ana Amélia para fazer as suas considerações. Muito obrigado, senadores e senadoras.
Obrigada, presidente Assir. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela iniciativa de ter feito o convite para o ministro Pepe Vargas vir aqui em menos de 30 dias de gestão num ministério importante. Trazer aqui as informações. Eu até ia dar que ele fez um apelo aos senadores para votar o PLS 65 de 2012, que trata da questão, mas o relator, o senador Sérgio Souza, já entregou, eu soube, a Comissão de Relações Exteriores, então está para ser votado, mas ele, que é o dono da matéria, vai explicar da posição sobre essa matéria importante. Ministro, uma questão que me chamou a atenção é o seguinte, a questão do biodiesel social é uma matéria. Quando, no governo Lula, houve um grande empenho para usar como matéria-prima na produção de biodiesel, aqueles produtos de, digamos, de uso de mão de obra intensiva da agricultura familiar, era mamona, pinhão manso, em algumas regiões do país. Hoje, pela inviabilidade operacional, ela ficou concentrada na principal commodity, que é a soja. Então, eu lhe pergunto, esse selo social, qual é a condição que ele é dado, qual é o critério que ele é dado, se entra soja, se ele dá preferência para outras matérias-primas. Também queria saber do senhor quais as providências, no âmbito da agricultura familiar, tomadas lá para o Rio Grande do Sul, de modo especial, onde o protagonismo desse setor na agricultura é importante, devido ao problema da seca, que atingiu várias culturas e algumas foi perda total. Embora a agricultura familiar tenha como seguro uma garantia não só da indenização das perdas, mas também um seguro de renda, diferente do agricultor médio, que não dispõe desse dispositivo e que foi motivo até de um debate durante a Expo Direto lá em Namitoque, por esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. tratando exatamente de criar um mecanismo que dê segurança também aos agricultores médios sobre quando há esse problema climático. Então, eu quis rapidamente essas questões de Vossa Excelência, e também uma outra pendência que havia do INCRA no georreferenciamento, que, por falta de recurso, muitos agricultores precisavam de fazer georreferenciamento gratuitamente por serviço do INCRA, não podiam por falta de recursos. Queria saber se já está resolvido esse problema, não só de dinheiro, mas também de pessoal, se já está superado esse problema, que não é apenas para o Rio Grande do Sul, mas para outras regiões do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu sugiro, ministro, que nós ouçamos todos os senadores para tornar mais dinâmico. Nós somos em 5, porque fica mais dinâmico, né? Fica mais rápido. Então, com a palavra, senador Mocha.
Na fronteira, nós falamos num sapoitê, em Guarani, num instante. Ministro Pepe Vargas, primeira, ministro, engraçado, né? Tive a oportunidade de ter mandatos, né, na Câmara. É a primeira coisa, não sabia que Vossa Excelência era médico, também sou médico. Os médicos têm uma tendência de alguma forma, tem uma ligação com a agricultura. Pelo menos no meu estado, não é incomum isso, né? Mas algumas coisas, eu queria começar dizendo, assim, a exemplo de Vossa Excelência, eu também. Eu me lembro do primeiro assentamento no Mato Grosso do Sul, no primeiro, depois da eleição do primeiro governo pós-revolução, Dr. Wilson Barbosa Martins, o primeiro assentamento. Eu atendi como médico e, da mesma forma, já voltei lá e hoje os produtores estão, aqueles que eram assentados, pequenas propriedades, 20 hectares, produzindo amendoim, algodão, sabe? Enfim, numa condição muito melhor. E nós temos uma história, tem uma cidade do Mato Grosso do Sul, chama-se Novo Horizonte do Sul. Era um assentamento e virou uma cidade. Hoje é uma cidade. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, quando esses assentamentos, desde que tenham estrutura e tenham condições, há uma evolução muito grande. É impressionante. E quando você faz um assentamento numa cidade, a economia do município aumenta, porque à medida que eles vão também adquirindo renda, essa renda gasta no comércio local. Mas eu queria, ministro, me permita, sem absolutamente criar qualquer tipo de polêmica. Mas quando nós discutimos com o Código Florestal, tinha muito o critério de agricultura familiar falava em 4 módulos, não podia ter trabalhador, só trabalho informal. E quando Vossa Excelência cita esses números da produção, e aí vocês consideram todas as cooperativas, todas as pequenas propriedades, de uma maneira geral. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos, por exemplo, quando o agricultor familiar ele sai daquele que é o critério de 4 módulos, ele não pode ter um empregado, ele não pode contratar, tem que ser da própria família ou uma contratação informal, ele perde o bônus. Eu acho que nós tínhamos que acabar com isso, porque você, senão, você limita o pequeno produtor, a pequena, a ser sempre pequeno. Eu acho que nós não poderíamos ter, ele não pode ter a hora que ele, vamos dizer, possa ter condição de contratar alguém, melhorar a condição dele, ele é penalizado. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós tínhamos que discutir aqui.
Pode já crescer, cidadão.
Essa, eu não sei se você já, né, teve a oportunidade, né? Há cerca de dois anos atrás, o critério, por exemplo, para as cooperativas a receber o DAP, é de que 90% dos seus associados tinham que estar enquadrados nessa questão do critério da agricultura familiar. Aumentou para 90%. De 90%, caiu para 70%. Hoje, 70% tem que ter o critério da agricultura familiar. E 30% pode ser de médios e até grandes produtores.